11 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Estamos agora com a última meia hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 17 de fevereiro. Muitos ouvintes interagindo conosco, muito obrigado. Deixa eu só fazer aqui uma referência aos nossos ouvintes. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Paulo Porto, já está aqui nos estúdios, os ouvintes que nos acompanham. Fazer aqui o registro. Muito obrigado ao Marcelo, o xará aqui do Marcelo da Técnica. Quem está mais acompanhando aqui, o Nelson, o Felipe, o Gilberto. Muito obrigado à Ângela, também interagindo aqui conosco, falando sobre as vacinas. Nós conversamos hoje com o diretor executivo da Fundação, do Instituto Butantan, Rui Cury. Daqui a pouco essa entrevista vai estar no site da CBN. Você pode acompanhar essa entrevista pelo Facebook da CBN Cascavel Oficial. Pode acessar lá CBN Cascavel Oficial. A Ângela está dizendo que acompanha só uma parte da entrevista. Ângela, acessa o Facebook da CBN Cascavel Oficial.com.br, que você vai acompanhar em áudio e vídeo a entrevista completa que fizemos agora há pouco em rede estadual. 11 horas e 35 minutos, você pode interagir conosco, o ouvinte pode participar aqui do CBN Cascavel Primeira Edição, mandando uma mensagem de texto via WhatsApp 991-37-7533. Paulo Porto, ex-vereador, Paulo Porto, indigenista, professor, doutor, vai conversar um pouquinho conosco. Vamos falar hoje sobre os índios aqui na região, até para a gente dar uma clareada em relação a esse assunto. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite, muito bom dia.
Imagina, eu que agradeço o convite sempre democrático da CBN de estar aqui para fazer o contraponto necessário, em especial, esse debate polêmico que é a demarcação das terras indígenas aqui no oeste do Paraná.
Essa decisão do Supremo, qual a sua análise?
É uma decisão que a gente esperava, devido à pandemia, inclusive. Né? Inclusive as integrações de terra foram suspensas, as demarcações foram suspensas. Agora, claro que nos preocupa, porque existe um conflito a fogo lento aqui no oeste do Paraná. Nós temos aproximadamente 21 acampamentos, 21 aldeias indígenas, 21 tecorras, como fala os Guarani, entre Guaíra, Terra Roxa, até Itaipulândia, Santa Helena, que necessitam ser reconhecidos pela FUNAI. Eu digo necessitam, Zé, porque nós temos que combater duas mitologias que se entranharam na região aqui do oeste do Paraná, em especial nessa região que a gente vive, Guaíra, Terra Roxa. Primeira mitologia, de que aqui não tinha índio. Segunda mitologia, que no Paraná tem muita terra para pouco índio. Por que eu falo mitologia? Mitologia no sentido de que não é uma coisa verdadeira, é uma mentira. Agora, nós temos que primeiro combater essa mentira, falar que, claro que havia índio aqui nessa região, sempre houve, são anteriores a nós. Eu tenho um amigo que brinca, que fala que não tinha aqui, era alemão, italiano, não tinha ucraniano. Guarani sempre teve.
Outro dia nós abordamos esse assunto, se não falha a memória, foi na semana passada. E aí se comentou, voltou aquela informação de que muitos índios não são índios, são do Paraguai. Não que no Paraguai não tenham índios, mas seriam paraguaios que estariam ocupando algumas terras. Não seriam índios brasileiros ou efetivamente índios. Isso não é verdade?
Não, não é verdade pelo seguinte, porque se você pensar a população Guarani, eles existiam muito antes das nossas delimitações nacionais. O povo Guarani é um povo de 3 a 2 mil anos nessa região, muito antes da conquista do Brasil e da América Latina. Então o povo Guarani ele é espalhado aqui no Cone Sul. Existem o povo Guarani na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Brasil. Então para esse povo, em especial o povo Guarani, que é o povo símbolo da América Latina e do Cone Sul, é difícil falar em delimitação nacional. Então você tem uma rede de parentescos muito intensa, da mesma família, que eles transitam entre o Paraguai, Brasil e Argentina. Então não é que são índios, muitas aspas, contrabandeados, como as pessoas falam, né? Inclusive isso dá mais já muita bobagem. Eu vi recentemente um ex-deputado federal, isso há uns 5 anos atrás, que ele virou meme, que ele falou que os Guarani eles são do Paraguai, tanto que falam Guarani e espanhol, não falam português, né? Claro, os Guarani falam Guarani, obviamente, né? E transitam no Paraguai, na Bolívia, na Argentina. Então, claro, que essa questão nacional é uma questão imposta por nós. E você tem, por exemplo, famílias de Guarani que vivem em Santa Helena, como, por exemplo, a aldeia Curva Guarani, do cacique Lino, onde você tem parte da parentada dele que vive no Paraguai. Agora, é a mesma família. E eles transitam, se visitam. Então, não é que existe um movimento de indígenas que vem para o Brasil. Assim como existe um movimento de indígenas que moram no Brasil, vão para o Paraguai de vez em quando.
E a legislação, no que diz respeito às terras, que estão no Brasil, por exemplo? O que a legislação brasileira estabelece?
Então vamos imaginar que vem um Guarani, uma família que mora no Paraguai e fica um mês aqui. A terra indígena, é bom que as pessoas saibam, quando se demarca uma terra indígena, a terra não é do indígena, não pertence a ele, a terra é da União. Então, quando você demarca um território indígena, você não está garantindo um território para aquela comunidade só. Ele não pode nem vender, nem arrendar e nem alugar. Quer dizer, não pode arrendar aquela terra. Aquela terra ela é da União. Ele tem usufruto, mas não tem a posse, né? Então, por exemplo, quando você demarca uma terra indígena, a terra vem para a União. E claro que se você tem uma família Guarani que tem parentes no Paraguai, eles se visitam, assim como também nossos indígenas, ou seja, esses que moram na região do Brasil, vão ao Paraguai e voltam. Então, isso é uma bobagem, falar que existe um movimento de trazer indígenas do Paraguai para poder demarcar as terras. Não há necessidade. Até porque é mais do que provado que essa região é guaranítica. Se você pegar, por exemplo, textos do Cabeça de Vaca. Cabeça de Vaca é aquele conquistador famoso, primeiro europeu espanhol, primeiro europeu a chegar na foz do Rio Iguaçu, né? E tem um texto, relato de um naufrágio de 1560, onde ele comenta que andando pela região de Guaíra, se jogasse um alfinete para cima, cai na cabeça de um Guarani. Ele falava isso em 1560. Ou seja, o nosso estado chama Paraná. Paraná significa mar, Rio Grande. A cidade chama Guaíra, chama Anaí, Iviporã. Temos rio chamado Pirapora. Ou seja, você achar que essa região não era uma região guaranítica é uma mentira. E a segunda mentira, Zé, quando você fala que tem muita terra para pouco índio. Eu vou fazer um desafio para quem está me ouvindo agora na CBN, aproveitar essa grande audiência. Alguns de vocês, inclusive alguns que falam isso, têm ideia, sabem quantos por cento do território do Paraná é demarcado por área indígena? É 0,4%. Ou seja, hoje o Paraná tem 0,4% do território paranaense são terras indígenas. Então, quando vem com esse discurso mentiroso, eu estou provando com dados, de que se demarcar terras indígenas inviabiliza a produtividade do Paraná, é uma mentira deslavada. Ou seja, hoje nós temos 0,4. Se todas as terras, todas as terras que os Guarani, os Caingangue, os Xetá exigem que sejam demarcadas, que inclusive é uma questão de justiça histórica, nós chegaríamos talvez 0,7. Se todas as terras dos Guarani, dos Caingangue, dos Xetá fossem demarcadas hoje, não chegaria a 1%. Então, como é que alguém, em sã consciência, pode falar que tem muita terra para pouco índio e que se demarcar as terras dos Guarani vai inviabilizar a produção do agronegócio? Isso é uma mentira deslavada.
E hoje são quantos índios no Paraná?
No Paraná nós temos hoje cerca de 30 mil indígenas a 40 mil indígenas, aproximadamente.
Esse número vem aumentando ou vem diminuindo?
Vem aumentando porque eles vão aumentando, vão criando suas famílias, né? Devido a uma... Nos anos 70, havia uma perspectiva de ter um ocaso demográfico dos povos indígenas do Brasil, né? Alguns falavam, inclusive, eu aprendi no meu ensino médio, né, que eram povos em extinção. Hoje, a maioria não são povos em extinção, são povos em ascensão demográfica, devido também às políticas públicas dos governos anteriores. São povos que vêm crescendo com muita força, né, devido, inclusive, ao seu fortalecimento cultural. Então, nós não podemos falar em povos em extinção, se bem que existem...
Não haverá extinção, na sua opinião?
Do povo Guarani?
É.
Não, sem dúvida nenhuma, é um povo pujante. Agora, você tem povos que são muito pequenos. O Juma, por exemplo, no sul do Amazonas. Juma são 25 pessoas, 30 pessoas. Vocês têm o Xetá, no Paraná, que são povos que são 100 e poucos indivíduos. Mas em ascensão demográfica. Então, falar que esses povos vão se extinguir não é verdade. A questão é que é mentira, que é um mito, que aqui não havia índio, isso nós sabemos. A questão é por que esse discurso é reproduzido. Ele é reproduzido porque existem interesses de pessoas, de grupos econômicos, e de pessoas a serviço desses grupos econômicos, lideranças políticas, lideranças populares, no sentido de não demarcar a terra indígena para fortalecer o agronegócio. Mas fortalecer o agronegócio em cima de terra indígena é de uma injustiça histórica monstruosa. E deixar claro, quando a gente fala em demarcação de terra indígena, Zé, eu não falo em colocar o pequeno contra o pequeno. Por exemplo, em Guaíra, a luta não é o indígena contra o pequeno proprietário. Isso é um equívoco. Guaíra, nós temos que pensar uma solução para Guaíra, onde você tem a demarcação daquelas terras e você não puna os pequenos proprietários rurais. Eu acho que esse é o grande debate, que é uma vítima tanto quanto o indígena. Nós temos que pensar soluções melhores. Mas o que nós temos que deixar claro para a população é que as demarcações têm que ser para uma questão de justiça histórica. E que esse discurso de que aqui não havia índio, ele é mentiroso ou mal intencionado. Então nós temos que combater ele como pesquisadores e como gente que defende a justiça. E defende o direito dos povos à sua territorialidade.
O Walter faz uma pergunta, obrigado Walter, ele diz o seguinte: escolas têm entrado nas aldeias, os índios têm aprendido, ele coloca aqui, e muitos têm até ido para a cidade para trabalhar. É isso mesmo, Paulo. Ele fala aqui sobre a possibilidade da extinção, inclusive, dos indígenas, ou seja, os mais novos buscando se tornar brancos, digamos assim. É a linguagem que ele coloca aqui.
É uma questão muito boa do Walter, né? Obrigado pela questão, Walter. Obrigado pela pergunta. O Walter fala de uma extinção não física, mas cultural, nesse caso, né? Pelo que eu entendi. Walter, a gente tem a clareza de, por exemplo, as novas gerações indígenas, Kaingang, Guarani, Xetá, claro que elas são gerações que estão numa fronteira diferente, né? Eles têm contato com a nossa sociedade, com a nossa língua que é hegemônica, então claro que isso causa preocupação às gerações mais antigas, né? Existem debates, quando vou nas aldeias Guarani, o que os velhos falam, e isso é uma coisa que perpassa todas as reuniões dos velhos, do Guarani, dos sábios, né, dos Kaingang, do Xetá, como que eles podem fazer para garantir que a nova geração permaneça com as tradições? É uma coisa parecida com a gente, com os por exemplo, com o êxodo do campo, por exemplo, né, as pessoas querem vir para a cidade. Agora, temos que ter claro também, Walter, que a cultura é uma coisa dinâmica, muito dinâmica, né? O fato de ter indígenas usando celulares, vendo televisão, usando a nossa linguagem. Nós temos indígenas formando na Unioeste, e que bom, né? Médicos, engenheiros, advogados.
Não deixam de ser
indígenas. Não deixam de ser indígenas, porque a cultura é uma coisa dinâmica, a cultura é uma coisa essencialmente humana. Nós nos modificamos, nós não somos os mesmos brasileiros de há 300 anos atrás, e somos brasileiros. Assim como as futuras gerações Guarani não serão os mesmos Guarani de 1500, mas permanecerão Guarani de maneira diferente. O que nós temos que garantir, aí eu acho que o Walter concorda comigo, que a pergunta dele vai nessa lógica, né? Que eles tenham acesso à nossa cultura, escolham o que interessa para eles e se fortaleçam nessa perspectiva. E que utilizem, por exemplo, as tecnologias nossas para fortalecer a própria tradição. Por exemplo, faço parte de um grupo de Zap, né, que tem mais de 300 lideranças indígenas do país inteiro, e nós conversamos por Zap. Ou seja, que é uma coisa mais tecnológica que o Zap. E os indígenas estão se apropriando, inclusive, na língua. Estão fazendo sites, estão usando o Facebook, estão usando a internet para falar dos seus problemas. Então, o fato deles terem acesso à tecnologia não deixa de ser indígenas. Agora, claro que tem uma perspectiva nossa muito própria, né? Eu mesmo, Zé, já levei muitos alunos, né, da Unioeste para as aldeias Guarani, eles voltam decepcionados, né? Ah, professor, Paulo, estava usando o celular, vi até uma antena parabólica. Eu falo, gente, calma. O fato de usar celular ter antena parabólica, isso não destrói a cultura deles. Eles vão se apropriar da nossa lógica, né? E vão permanecer Guarani, só que com acesso às nossas tecnologias.
Mas a cultura vai ficando mais perto, cada vez mais.
A cultura vai se modificando, como a nossa. Uhum. Né? Agora vão permanecer Guarani. E uma coisa interessante dos Guarani, é um povo, todos os Guarani falam a língua, Zé. Todos. E a coisa mais importante de um povo é a língua, é como ele nomeia o mundo, né? Então, enquanto os Guarani, enquanto os povos tiverem língua, tiverem religião, tiverem suas tradições, permanecerão diferentes. Agora, nós temos que dar essa opção para eles. E como é que você dá essa opção? Permitindo que eles se reproduzam culturalmente. Isso se dá a partir da terra. Por isso a questão da demarcação é fundamental, voltando à demarcação, né? Os Guarani têm uma frase que eu gosto muito, que eles falam assim: sem tecorrá, não há tecó. Tecorrá significa, tecó é costume, rá, lugar, uma palavra composta, tecó, costume, rá, lugar, tecorrá, aldeia, terra. Sem terra não há tecó, não há costume. Ou seja, se nós não garantirmos que esses povos tenham acesso a condições mínimas dos seus territórios tradicionais, eles não se reproduzam culturalmente, aí sim essas gerações terão muita pouca esperança de futuro. O que nós temos que fazer é garantir que essas terras sejam de maneira legítima, e claro, conversando com os produtores, uma conversa longa, poupando e não penalizando o pequeno produtor, que esse também é vítima como indígena, inclusive da Itaipu, né? A Itaipu expulsou mais de 12 aldeias da área alagada, assim como expulsou os pequenos proprietários rurais, que foram indenizados minimamente, os indígenas ainda não. Então, a gente tem que garantir que esses povos, seja Guarani, Xetá, Xoclei, Munduruku, Xucuru, nós temos 380 povos no Brasil hoje. É garantir que esses povos tenham condições de optar pelo seu destino. E para isso tem que garantir o mínimo de materialidade da terra. Por isso a questão da terra segue sendo central para esses povos.
Paulo, não temos mais tempo, 11 horas e 49 minutos. O Sandro interagiu conosco, o Hélio, o Jefferson, o Luiz, o Diego, muito obrigado. Alguns entendendo realmente que o caminho é esse, outros acham até que as coisas poderiam ser diferentes. Mas eu gostaria que você falasse mais um minutinho, que é a observação aqui do Hélio em relação a Laranjeiras. Ele diz o seguinte: os índios não são bem assistidos, vão para a rodovia. Um tempo atrás vinham para Cascavel e eram levados depois. Não dá para atender melhor dentro dessa linha de raciocínio que o Paulo colocou?
O Hélio está coberto de razão. Eu conheço bem Laranjeiras, lá tem seca, para você ter uma ideia, aí o Hélio deve saber disso.
Coloca aqui a bebida alcoólica.
Isso, também, os ouvintes também devem saber. Laranjeiras é uma área de 5 mil hectares aproximadamente, lá tem 7 aldeias lá dentro, né? Todas Caingangue, na verdade uma Guarani. E qual que é o problema, Hélio, que a gente tem batido nessa tecla, né? Já há algum tempo, a FUNAI vem sendo sucateada pelos governos federais. Não é do atual governo, ela vem sendo já sucateada e vai atrapalhando e vai inviabilizando políticas públicas mais fortalecidas em relação a esses povos. O alcoolismo segue sendo um drama, uma tragédia para os povos indígenas, lá em Laranjeiras não é diferente, né? Nas aldeias que eu trabalho não é diferente. Agora, necessita de um aporte maior do Estado nesse sentido. Então, eu concordo com o Hélio, nós temos que lutar não só pela terra, mas garantir políticas públicas que essas pessoas tenham dignidade na terra, né? E passa por um fortalecimento hoje do órgão fundamental, que é a FUNAI, no sentido de estar criando essas políticas públicas que acabam não criando, né? E por isso, por exemplo, você vai ter várias famílias Caingangue que saem do Rio das Cobras e vêm até Cascavel buscando sustento. Sustento que não existe lá. Porque também tem outro mito, Zé, que é bom já falar nesse tempo que me resta, de que os índios recebem a cesta básica para os serinos. Não recebem. Os indígenas recebem todas as políticas públicas da população pobre brasileira. Se couber, a Bolsa Família, por exemplo. Mas não recebe nada além por ser indígena. E tem um mito de que eles recebem um salário. Isso é mentira. Não existe essa política pública, né? O que nós temos que lutar? Por uma FUNAI fortalecida e que dê dignidade, não só terra, mas dignidade para esses povos.
Paulo, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Conversamos com o professor, doutor Paulo Porto, indigenista, também falando sobre essa situação, para que a gente possa tirar aí as nossas conclusões a respeito desse tema.